Olá, gente amiga! Está começando mais um programa da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. A cultura do feijão, caracterizada por seu ciclo curto e raízes superficiais, tem altas demandas por nutrientes e gera pouca palha, que se decompõe facilmente. Por isso, é essencial implementar medidas para conservar e enriquecer o solo, evitando sua degradação, favorecendo uma produção satisfatória de feijão e reduzindo a necessidade de insumos. A prática da rotação de culturas surge como uma das estratégias mais cruciais na agricultura do feijão. Ela não apenas reduz a ocorrência de pragas, doenças e ervas daninhas, mas também permite a integração de plantas que contribuem com maior quantidade de palha e cobertura do solo. Essa diversificação beneficia a qualidade da produção, já que diferentes plantas extraem nutrientes distintos do solo. Algumas espécies possuem raízes mais agressivas, capazes de penetrar camadas compactadas e de incorporar carbono orgânico ao solo. A inclusão de pastagens ou adubos verdes durante o inverno desempenha um papel crucial na proteção do solo, reduzindo o risco de erosão e favorecendo a rotação ou sucessão de espécies, o que traz vantagens para o cultivo do feijão. Ademais, adubos verdes como aveia preta, centeio, ervilhaca ou mesmo suas combinações têm apresentado resultados positivos na cultura do feijão, fortalecendo ainda mais a fertilidade e saúde do solo. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As condições meteorológicas nos dias 15 e 16 de abril foram inicialmente instáveis, com precipitações variáveis, o que levou à interrupção das atividades de colheita da soja em todo o Rio Grande do Sul. A retomada parcial ocorreu no dia 17 nas regiões Sudeste e Nordeste, onde as chuvas foram significativamente menores. Nas demais regiões, a retomada ocorreu apenas em 18 de abril. Durante esse período de reinício das atividades, a umidade dos grãos colhidos variou entre 16% e 25%, ultrapassando o nível ideal para processos eficientes de trilha e separação. Apesar disso, as operações foram mantidas, considerando a previsão de novas precipitações a partir do dia 22 de abril. O ritmo de colheita permaneceu intenso até 21 de abril, aproveitando-se ao máximo a janela temporal favorável, marcada por dias ensolarados e temperaturas amenas. Isso permitiu até mesmo a extensão das operações durante as noites. Como resultado, a proporção da área colhida aumentou de 49% para 66%. De modo geral, a produtividade das lavouras de soja não sofreu impactos significativos, apesar da exposição prolongada dos grãos maduros à umidade elevada. No entanto, houve alguns danos e episódios de chuvas excepcionalmente volumosas, especialmente na região centro-oeste, onde superou 250 milímetros, dificultando a retomada da colheita e causando perdas nas lavouras devido à debulha de vagens e ao transbordamento de cursos d'água. À medida que a colheita avança para o terço final, observa-se uma tendência de redução na produtividade das lavouras de soja, especialmente nas mais tardias, afetadas por problemas fitossanitários como a ferrugem asiática. No entanto, essa situação não compromete a safra atual, que é considerada bastante satisfatória.
Vamos conversar com Regina Miranda, que é extensionista e coordenadora estadual de ATERS, com famílias e comunidades de remanescentes de quilombolas da Emater Ascar. Regina, inicia nessa terça-feira, dia 30, a qualificação em ATERS com profissionais e povos tradicionais quilombolas. Quais os objetivos dessa qualificação?
O curso de qualificação em ATERS com profissionais e povos tradicionais quilombolas tem por objetivo principal proporcionar aos técnicos e agentes públicos que atuam conhecimento e atualização sobre as políticas públicas atinentes aos direitos dos povos tradicionais quilombolas e as suas inovações, para facilitar a execução, ampliar a divulgação e mediação desses programas, de modo que os cursandos possam assessorar com maior efetividade na adesão do público quilombola aos seus direitos.
A quem é destinado esse curso e quem é representante de quilombolas também pode participar?
Esse curso é destinado aos técnicos e técnicas extensionistas rurais da EMATER que atuam nos 68 municípios onde estão situadas as comunidades quilombolas. Mas ele também é um curso que está aberto para a participação de lideranças quilombolas, de integrantes das comunidades quilombolas. Ele é aberto para agentes públicos de todas as secretarias de Estado do Rio Grande do Sul. E essas secretarias foram convidadas em alguns momentos para serem panelistas do curso, mas também para proporcionar vagas a agentes públicos que queiram participar do curso.
Qual a carga horária e o conteúdo abordado durante essa qualificação?
O curso ele é composto de 9 aulas virtuais de abril até dezembro. São aulas de 2 horas. Portanto, 18 horas de aulas virtuais e 6 horas em encontros macro-regionais presenciais, que vão ser distribuídos em 4 grandes regiões do estado. Então, o cursando pode participar em um desses encontros regionais. A carga horária total será de 24 horas o curso. Seu certificado será emitido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O curso é coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, pela EMATER RA Sascar e pela PUC do Rio Grande do Sul. Os temas abordados são principalmente relacionados às políticas públicas de desenvolvimento rural para comunidades quilombolas e tantas outras políticas públicas que são direitos das comunidades quilombolas. Então, ao longo desses 9 encontros virtuais, estaremos abordando essas diferentes políticas públicas. E os painéis serão ministrados nos moldes de mesa redonda, onde o gestor apresenta, né, a política pública da sua pasta. Vai ter nessa mesa redonda a presença de organizações quilombolas para comentar, né, de que maneira está chegando até as comunidades aquela política pública. E também, sempre que possível, vai ser apresentada uma experiência exitosa relacionada à execução dessa política pública, né?
Haverá atividades práticas presenciais?
Os encontros presenciais eles têm a função de fazer uma imersão. É como aqui na EMATER nós chamamos dia de campo. É uma metodologia em que os extensionistas, os participantes, emergem numa experiência real, né? Onde na própria comunidade se pode dialogar, presenciar, testemunhar a realização, a efetivação de determinadas políticas públicas no território quilombola.
E as pessoas interessadas, como podem participar? Onde e até quando podem se inscrever?
Então, o curso é aberto para pessoas que estejam interessadas em participar. A forma de inscrição é na plataforma Moodle, O interessado pode entrar no endereço https://moodle.emater.che.br. Se a pessoa não tem uma conta do Moodle, ali na tela já vai aparecer criar uma conta. Tendo criado essa conta, a pessoa interessada manda um e-mail para mim. Meu e-mail é regimira@emater.che.br, que eu efetivo a pessoa interessada a inscrever-se no curso, então, podendo participar. Essa é uma ação que é pactuada no contexto do contrato entre a Emater do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Desenvolvimento Rural. E, finalizando, portanto, tem o objetivo de qualificar técnicos e profissionais para atuarem com as comunidades tradicionais quilombolas.
É isso, a gente conversou com a extensionista Regina Miranda, que é coordenadora estadual de ATERS, com famílias e comunidades de remanescentes de quilombolas.
E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.